3h11, o nosso assunto agora é febre amarela. Nós estamos recebendo aqui no estúdio da CBN o doutor Luiz Jorge Moreira Neto, infectologista. Doutor, mais uma vez, obrigada por vir aqui à CBN, viu?
Obrigado pelo convite, sempre à disposição.
Boa tarde para o senhor. Bom, para começar, né, o que, que é a informação básica que todo mundo precisa ter sobre a febre amarela?
A febre amarela é uma doença bastante rara, uma doença que não existe em Maringá, não existe no Paraná, não tem nenhum caso no Paraná, só que tem casos nos estados da Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Alguns casos, inclusive dentro da cidade de São Paulo, mas uma cidade chamada Mairiporã, no estado de São Paulo, que está tendo bastante frequência disso daí. Mas no Paraná não tem, em Maringá não tem. Então é a primeira mensagem para o ouvinte. Não precisa ficar desesperado. Essa doença não temos em Maringá.
Uhum. Inclusive ontem a Secretaria de Saúde de Curitiba confirmou um caso de uma paciente, mas que ela esteve em Mairiporã, né?
Então você vê que caso curioso, né? Ela esteve em Mairiporã, não foi vacinada, porque Curitiba não é uma área de risco. Diferente de Maringá, que é uma área de risco, e todo mundo aqui praticamente tem à disposição a vacina, ou seja, as crianças foram vacinadas, muitos adultos foram, Curitiba não é assim. E essa moça, que teve a febre amarela, foi para o mato com o marido usou repelente e ela não. O marido não pegou, ela pegou. Ai. Quer dizer, o marido se protegeu com repelente, evitou a picada, ela não. Ela acabou levando a picada e adquiriu a febre amarela. Só que foi lá na cidade de Mairiporã, durante as férias, né? Mas o caso não é em Curitiba. Então não temos casos no Paraná de pessoas que pegaram a doença no Paraná.
Quem tomou a vacina? Não precisa se preocupar de jeito nenhum, então?
Tinha uma recomendação antiga do Ministério da Saúde que a vacina precisava ser feita a cada 10 anos com base em estudos antigos. Estudos mais recentes demonstraram que se você tomar a vacina uma vez na vida, em qualquer época da vida, ela vai permanecer durante muitos anos. Tá? Então eles consideram que a vacina tem uma eficácia que dura para toda a vida. E a Organização Mundial da Saúde já utilizava esse esquema. O Ministério da Saúde fazia uma vacinação a cada 10 anos, com base em estudos antigos, passou para fazer apenas duas doses e, no ano passado, adotou a estratégia que a Organização Mundial da Saúde, não é da cabeça de ninguém, não é porque falta vacina, é porque no mundo inteiro só se usa a dose única. O Brasil começou a usar a dose única também desde abril do ano passado. E, atualmente, a recomendação é, se uma pessoa recebeu uma única dose, exceto as crianças, que tem que receber duas, né? Mas isso já é do calendário vacinal delas. Mas se uma pessoa adulta recebeu uma única dose de febre amarela durante toda a vida, ela está imunizada. Então, essa é a mensagem, primeira mensagem para o ouvinte. Não tem Maringá, não precisa ficar preocupado. Segunda, se for para algum lugar que vai e já tomou vacina, também não precisa ficar preocupado, porque você está protegido.
Ah, então não precisa tomar com antecedência de 10 dias a vacina se você já é vacinado, mesmo indo para uma área de risco.
Se você já é vacinado, mesmo que tenha sido há mais de 10 anos, que o esquema antigo obrigava que fosse feita uma nova vacina, não precisa mais. Mas isso é por recomendação da Organização Mundial da Saúde. Não é porque estamos no meio de uma epidemia que vai faltar que nós vamos deixar de vacinar. Não, é porque a Organização Mundial da Saúde já disse que não precisa. Basta uma dose que protege por toda a vida. Eu tenho que fazer um parênteses. Agora eles estão fazendo uma dose chamada fracionada. Ou seja, estão dividindo a dose em menos partes. Também tem estudos dizendo que essa dose fracionada é adequada, mas ela vale por pelo menos 8 anos. Só que quem tomou a dose fracionada vai ter que repetir mais para frente. No momento agora, como está tendo muita procura, tem menos vacina disponível, eles estão fazendo a dose fracionada. Então quem recebeu a dose fracionada, na carteirinha vai estar escrito que essa dose é uma dose menor e que vai ter que ser repetida depois. Mas quem tomou a dose padrão, a dose que foi feita até um mês atrás, sempre foi feita essa dose, até um mês atrás, e recebeu essa dose padrão uma vez na vida, não precisa mais. Está imune, está protegido.
A impressão que se tem, doutor, é que falta, as pessoas não guardam a carteirinha de vacinação, não sabem se foram ou não vacinadas, e daí correm para os postos desesperadas, né? Essa é uma informação muito importante, né? Saber se foi ou não vacinado, né?
Os adultos normalmente não têm a carteirinha de vacinação de quando eles eram crianças, né? Antigamente tinha as campanhas de vacinação em massa, que usava pistola e tudo. Você tomou, eu tomei também. Eu nem sei que vacina eu tomei naquela época, mas a gente tem que ter anotado. O que a Secretaria de Saúde faz é que eles anotam, atualmente eles têm um cadastro, eles colocam que vacina você tomou. Então, mesmo que você perca, está lá no sistema deles. Você recebeu a vacina para tétano, para febre amarela, para gripe. Então, eles já sabem. Então, se você recebeu a vacina nos últimos anos aqui em Maringá, você tem isso daí disponível. Em outras cidades, pode ser que não tenha isso. Então, vai depender da carteirinha de cada um. Na dúvida, se você for para o estado de São Paulo, fazer uma viagem, e não sabe se foi vacinado, vai na Secretaria de Saúde, veja se foi. Se não tiver esse cadastro, você vai ser vacinado para você poder fazer sua viagem. Tá? Uhum. Só que isso aí tem que ser anotado, vai ser feita uma anotação na carteirinha de vacinação de que foi uma dose fracionada.
Daí guardar esse documento.
E guardar,
né,
esse documento. Mas para quem não sabe se tomou e vai para uma área de risco, Rio de Janeiro, Minas, São Paulo e Bahia, o ideal é fazer a vacina com 10 dias de antecedência para deixar ela funcionar. Uhum. Tomou esses 10 dias antes, pode ficar tranquilo, não vai pegar febre amarela.
Uhum. E quem não pode tomar a vacina?
Essa é uma vacina que é feita com vírus vivos atenuados. Uhum. Né? É uma vacina que tem risco em pessoas que têm imunidade baixa. Então, pessoas que têm câncer, pessoas que têm diabetes, pessoas que têm HIV, pessoas que têm problemas de imunidade, estão tomando quimioterapia, estão tomando medicação imunobiológica para reumatismos, para artrites, lúpus, medicações tipo corticoide, quimioterapia, não pode tomar essa vacina de jeito nenhum. Uhum. Tá? E acima de 60 anos... necessita, mesmo que a pessoa tenha uma saúde boa e seja acima de 60 anos, depende de uma liberação médica. Então tem que passar no médico, pedir para fazer uma consulta, ele vai ver se tem condições de tomar a vacina. O que eu indicaria? Se eu estou em Maringá e não vou sair de Maringá, não vou sair do estado, eu não tomaria essa vacina de jeito nenhum, se eu não fosse, se eu fosse de uma dessas categorias. Né? Se eu fosse para o estado de São Paulo, e eu tivesse um paciente que fosse para lá, que tivesse acima de 60 anos, eu iria ver quais são os critérios de saúde dele. Se ele tem a saúde ótima, eu posso prescrever. Tá? Agora, se ele tiver algum problema mais sério, eu vou orientar, aí fica a nossa terceira mensagem de hoje, que ele utilize repelente, que ele utilize camisa comprida, calça comprida, porque é essa maneira que você vai evitar o contágio do mosquito. Coincidentemente, é a mesma maneira que você evita o contágio pela dengue.
Uhum. Tá? Agora, é só ir para essas regiões que estão com surto ou é a pessoa corre mais risco se chegar próximo a uma mata?
A gente nunca sabe se a pessoa vai para a mata ou não, mas se a pessoa for para uma cidade e for ficar apenas na cidade, o risco dela adquirir é mínimo, porque essa doença é uma doença contraída em matas, bosques e tudo mais. Se você for para a mata, for para um sítio, aí sim a vacina é obrigatória, mandatória, e a gente vai tentar fazer ela para o máximo de pessoas possível. Se for ficar só numa cidade, então vai lá, vai passar 2-3 dias na cidade de São Paulo e não vai para mata nenhuma, o uso da vacina ele está menos indicado. Vai depender do que a pessoa vai fazer. Né? Então, mas se a pessoa vai para uma praia, alguma coisa, que vai ter contato com natureza, mata, vida selvagem, o ideal é que ela receba a vacina sim.
Porque o vírus ele foi erradicado nas cidades, é isso, na área urbana.
Desde 1942 não tem nenhum caso em área urbana. Essa moça lá de Curitiba, todo mundo que adquiriu febre amarela, que tem esses relatos de morte e tudo mais, é gente que estava em matas. Tá? Gente que foi fazer trilha, foi em mata, acampou. Dentro da cidade você não tem caso de febre amarela já há muito tempo. Né? O cuidado que a pessoa vai ter se ela for para uma mata, vai usar uma manga comprida, um repelente, a vacinação para evitar que isso aconteça, mas se for ficar em cidade, o risco já é muitíssimo menor. A gente não tem nenhum relato de caso adquirido na cidade.
Por que a febre amarela não é uma vacina então que todo mundo tome? Por causa disso? Porque já foi erradicado desde 1942 o vírus nas cidades?
O Ministério da Saúde divide os locais no Brasil onde há risco. Maringá está numa área de risco, porque tem muita dengue aqui, então, e o mosquito é o mesmo. Então ele coloca o Maringá como sendo uma área de risco, mas Maringá não tem essa doença. Agora, já, por exemplo, alguns municípios em que não havia relatos, por exemplo, Rio de Janeiro não era considerado uma área de risco, o Espírito Santo foi diagnosticado o caso de febre amarela e transmissão, e elas se tornaram uma área de risco.
Então não está no calendário obrigatório?
Agora está, mas antes não era. Não era. Em Maringá é parte do calendário obrigatório. Então as crianças que nascem em Maringá já tomam essa vacina. Então você pode ver, os pais aí, pega a carteirinha de vacinação do filho, vai ver, tem febre amarela lá. Não precisa correr desesperado, Maringá não tem essa doença.
Porque tomou vacina, todo mundo vacinado.
Está todo mundo vacinado, protegido, o vírus não consegue circular.
Uhum. E esse vírus, explica um pouquinho mais pra gente, doutor. Então, é um outro mosquitinho que, que transmite.
O vírus da febre amarela, ele tem hospedeiros, ou seja, o mosquito que vai transmitir a doença, na mata, chama-se Abetes e Hemagogos, dois tipos de mosquito. Na cidade, é o Aedes aegypti, é o mesmo mosquito que transmite a dengue, a zika, a chikungunya. Então, na cidade, para você evitar a febre amarela, além de você tomar a vacina, você pode também adotar aquelas medidas. Tirar água de pneu, fechar reservatório, limpar bem o quintal, utilizar o repelente, utilizar camisa de manga comprida, calça comprida para evitar o contato com o mosquito, que você se protege. Então, mesmo as pessoas que não podem tomar vacina, por exemplo, gestante não pode tomar vacina.
Não.
Então, se você... se é o caso de uma gestante que nunca foi vacinada e ela vai para uma área de risco, ela tem que se proteger. Então vai utilizar repelente, vai utilizar a roupa comprida para evitar o contato com o mosquito. Mas assim, não tem caso urbano desde 1942 no Brasil. Então não é para se preocupar caso for ficar só na cidade. Só para quem vai para mata, praia, exposição à natureza, que tem um risco aumentado de adquirir a febre amarela.
E o uso de repelente, ele tem que ser de tempos em tempos, né? Tem que ser refeito o repelente, né? Repassado. E não é todo repelente que serve, né, doutor?
A prescrição de repelente é assim, a gente vai olhar, a maioria dos repelentes desses de farmácia, você vai ver que tem, um determinado composto. Dura 2 horas, tá? O único repelente que dura mais do que 2 horas chama Exposes. Ele tem um componente chama Icaridina. A Icaridina tem uma duração de, varia de 6 a 10 horas. Então, se não for esse repelente chamado Exposes, o ideal é você fazer a reaplicação do repelente de 2 em 2 horas. O problema é que criança, por exemplo, você pode aplicar em criança a partir de 2 meses. Né? No Brasil, eles consideram 6, mas por bula internacional, 2 meses. Mas tem uma dose máxima que você pode fazer. Então você escolhe os horários, quando o sol está nascendo, quando o sol está se pondo, que é quando a Aedes aegypti pica mais. Criança, você protege com roupa também, é melhor. Você pode fazer a proteção do ambiente, utiliza aqueles repelentes de tomada, aqueles líquidos de tomada ou de pastilha. Isso daí ele protege o ambiente dentro da sua casa e você não precisa ficar utilizando repelente o tempo todo. Ele é mais barato e também ele é bastante eficaz.
Então, os horários mais indicados quando no começo do dia e no final, é isso?
Isso. E essas orientações valem também para dengue, que nós estamos entrando na temporada da dengue aí, né? Está aparecendo alguns casos. Mas no começo da manhã, no final da tarde, é o horário que o mosquito pica mais. E o uso do repelente pode ser substituído pelo cuidado ambiental, né? Você utilizar um repelente no ambiente. Tem que ver que, dependendo da marca desses repelentes de tomada, esses protetores, né, que o pessoal chama, ele tem uma cobertura. Então, se for um quarto muito grande, uma sala muito grande, você precisa colocar 2, né, para poder cobrir todo o ambiente. Mas mesmo assim, ele é bastante eficaz.
É verdade que os institutos Oswaldo Cruz está trabalhando numa vacina contra a febre amarela, mas com o vírus morto, daí?
Sempre é uma busca por uma vacina que utilize vírus morto ou que utilize antígenos, utilize proteínas da parede do vírus, porque a vacina com vírus vivo tem bastante contraindicação. Essas vacinas com vírus mortos ou com antígenos de parede acabam não tendo tantas contraindicações assim e podem ser utilizado de maneira mais universal. Só que eu acho difícil eles conseguirem uma vacina melhor do que a atual. A vacina atual, para você ter ideia, a cobertura dela é de mais de 99%. É uma das vacinas que melhor tem resposta. E é uma vacina super antiga. Então a gente... Bom, a revolta da vacina, né, Oswaldo Cruz, era a vacina da febre amarela, né?
As pessoas não queriam tomar, né?
Mais de 100 anos, né? Já se utiliza uma tecnologia parecida. Então a gente tem vacinas que são bem aceitas, né? Essa é uma vacina com poucos efeitos colaterais e desde que bem prescrita, né? Tem gente que não pode utilizar essa vacina e quer tomar de todo jeito, né? Mas é uma vacina que, sendo bem indicada, bem aplicada, ela não vai trazer problema nenhum. Só que uma vacina com vírus morto tem bem menos efeito colateral, é bem mais segura.
A revolta da vacina, inclusive, foi graças à insistência, né, de Oswaldo Cruz, do governo, que aí se erradicou, é isso?
O vírus na cidade. A febre amarela foi o primeiro case de sucesso aí da erradicação de doenças infecciosas, né? Depois dela veio a poliomielite. Não é à toa que a poliomielite é considerada erradicada em todo o mundo, né? Pouquíssimos casos aí acabam tendo. O Brasil já não utiliza mais a vacina Sabin, a gotinha, né? Utiliza agora a injetável. Mas tudo isso é por conta dos cuidados com a população. Então é uma doença que ela é erradicada desde 1942 nas cidades. E mata sempre teve. Quem for bom de memória vai lembrar de uma epidemia que teve grande na década de 80 de febre amarela, que também matou muita gente, mas que foi contida com o uso da vacina e das medidas. Então, sempre que tiver um macaco morto, você tem que avisar que o macaco está morto, para eles recolherem, fazer o estudo.
A falar nisso, nesses surtos de febre amarela no Brasil, se viu muita morte de macacos, né? As pessoas matando macacos.
Pessoa matando o coitado do macaco, né?
É um absurdo isso, né, doutor?
É um absurdo. O coitado do macaco, ele sofre que nem a gente. Ele pega a doença também, coitado. Uhum. A doença está no mosquito, não está no macaco. Ele está sofrendo igual a gente. O problema das pessoas matarem os macacos, além de ser um crime ambiental, é porque aquele macaco morto vai ter que ser estudado para saber se ele morreu da febre amarela, porque ele apareceu morto ali. Uhum. Isso vai dar mais trabalho para as autoridades, mais gasto, vai demorar para você detectar casos novos. Então, deixa os macacos quietinhos, principalmente no nosso bosque, que tem bastante, né? Uhum. Deixa eles quietinhos.
E eles são sentinelas, né?
Eles são sentinelas. Se aparece um macaquinho morto, tem que correr. O pessoal vai lembrar, o Parque Ingá foi fechado em 2009, 2010, por suspeita de febre amarela, viram que não era. Mas por que foi fechado? Acharam o macaquinho morto, pensaram que fosse, fecharam o parque para conter, e viram que não era, viram que era uma infecção pelo vírus da herpes. E os macaquinhos, eles estão, na verdade, mostrando para a gente se tem a doença ou não. Eles são nossos amigos, né? Nessa situação.
Agora, inclusive, teve um ouvinte que fez a seguinte pergunta. Ele perguntou o seguinte, os bosques aqui de Maringá, o Parque do Ingá, essa vegetação que nós temos aqui, ela abriga esse mosquito transmissor da
silvestre? O mosquito pode estar presente, só que o mosquito tem que estar infectado. O nosso mosquito, muito provavelmente, não é. Por quê? Se ele fosse infectado, ele teria que picar um macaco ou um ser humano para poder se alimentar. E se ele picasse, ou o macaco ou o ser humano ia ficar doente e ia aparecer. Como o mosquito deve estar lá vivendo a vida dele sem o vírus da febre amarela, o macaquinho também está lá sem, e nós estamos aí há mais de 60 anos sem ter um caso na cidade de Maringá, né? Porque o último caso foi em 1942. Então a gente tem que ficar atento. O que não pode é deixar a doença chegar. Se a doença chegar em Maringá e alastrar para os bosques, para as cidades, para as pessoas na cidade, vai ser uma situação bem complicada. Então, o melhor que a gente pode fazer é, se for viajar, tome a vacina. Nós estamos numa área considerada de risco. Muitas das pessoas aqui são vacinadas. Então, acho difícil que a doença se dissemine. Mas mesmo assim, se for para uma área dessa, procure o médico, ele vai fazer um pedido, uma receita para você, vai te indicar a vacina e você vai ficar tranquilo também.
Qual é a letalidade da febre amarela?
Febre amarela pode matar em até 50% dos casos. Pode matar até metade das pessoas que pegam. É uma doença que ela é muito séria. É uma doença que ela é muito mais grave que a dengue, por exemplo. É muito mais grave que um HIV, que uma hepatite. Ela mata quase mais que uma meningite. Então, é uma doença que ela realmente complica. Mas tem uma maneira eficaz de prevenir, que é a vacina e as medidas. Repelente, cobrir a pele, tudo isso é importante.
Agora, no caso da dengue, a gente pode pegar uma, duas, três, mais de uma vez, né, a dengue, né? E na febre amarela?
Se a pessoa teve o azar de ter febre amarela, mas teve a sorte de curar, nunca mais ela vai pegar. A imunidade que a doença causa, ela é duradoura, ela protege pelo resto da vida. Só que não queira pegar, porque é uma doença que mata muito, né? Só que utiliza a vacina, é muito mais seguro.
Tá certo. Então tá. Doutor, muito obrigada pela entrevista, pela presença aqui no estúdio. Uma boa tarde para o senhor.
Eu que agradeço novamente o convite. Estamos à disposição sempre que precisar.
Conversamos com o infectologista Luiz Jorge Moreira Neto. Falamos sobre a febre amarela. Doutor Luiz Jorge esclareceu aqui as principais dúvidas em relação a essa doença.